Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um, né, CBN Beleza e Estilo?
É isso aí. E hoje vamos continuar falando sobre beleza e menopausa?
Vamos. Então, vamos trazer, assim, algumas questões, né? Como não coube tudo no programa da semana passada, é muito assunto, né? Uhum. A gente fala um pouquinho hoje, então, né? Então, sobre os problemas que acometem. Que não são problemas para todo mundo. Até porque, como nós falamos, se você chegou aqui, até aqui, a menopausa, parabéns, né? Você venceu várias etapas, mas você tem algumas questões de perda de colágeno, de melanina no cabelo, aí um acréscimo de melanina na pele que perde uniformidade, uma perda de colágeno, uma perda de contorno. Então, para cada questão, existe uma solução ou um paliativo, uma condição que vai minimizar isso, né? Então, vamos lá. O que, que eu indico, assim, para as pessoas que querem assumir o seu grisalho e pretendem fazer uma transição capilar, tá? Devo dizer que você vai enfrentar um problema de adaptação, porque fica aquilo barrado, então uma divisão horizontal ali, e o prateado é aquele que brota, ele grita, né? Sobretudo se você tem cabelo mais escuro. Então, assim, uma dica que eu daria é você fazer mechas nessa área colorida, tá? O mais próximo possível daquele grisalho. Então, você vai mesclando aquilo. À medida em que você o torna mais loiro, vai aloirando, vai clareando. Por isso que falam, né? Mulher não fica velha, fica loira. De certa forma, porque o loiro se aproxima mais esteticamente, em termos de incidência de luz, do grisalho, do prata. E aí, existe um contraste um pouco menor. Você tem que pintar, colorir com menos frequência. Então, mas se a sua ideia é deixar de colori-lo, eu sugeriria isso, você fazer mechas em toda a área que ainda tem pigmento.
E mechas loiras ou mechas brancas platinadas?
Não necessariamente brancas platinadas. Você pode ir fazendo pro loiro, até porque dependendo do tom que você estiver, da altura de tom, você não vai conseguir o platinado sem um dano efetivo para sua haste.
Né, fazer seus mais fios. Claro que o tom do nosso cabelo.
Exatamente. Então, isso vai reduzindo paulatinamente aquela divisão, certo? Até ficar mais aloirado e mais claro e mais claro e se aproximando do grisalho.
O que eu percebo, que eu já vi, que algumas mulheres que decidem assumir o grisalho acabam cortando o cabelo, né?
Isso.
Porque daí cresce mais rápido, dá essa impressão de que cresce
isso
mais rápido.
Isso que eu ia falar. Né? Aí, uma vez que esse barrado, que essa área pigmentada já esteja nas pontas, você pode, então, fazer aquele que a gente chama que é a finalização da transição capilar para o grisalho, que é o Big Chop, que é o corte que, por fim, tira toda a área colorida, indo aí totalmente para o grisalho.
E aí, oficialmente, grisalho. Ah, eu tenho vontade de ser grisalho.
Um dia eu acho que vou assumir.
Tomara.
E aí, o grisalho traz outras questões também, né? Ele é um fio mais rígido, ele é um fio mais ressecado, ele tem mais frizz. Então, decididamente, esse é o momento em investir em produtos e tratamentos melhores para amenizar essas condições. Então, nós já falamos lá nos programas, volta alguns programas e aí vai ver um pouco sobre cronograma capilar, né? Ele tem uma outra questão, além do frizz, do ressecamento e do eriçado, e aí você vai domar com reposição lipídica e reposição hídrica e tal, você, às vezes, também pode ter afinamento nesses fios e no couro, que é também o resultado de um envelhecimento capilar, né? E aí, você tem que entrar tanto com a reconstrução quanto produtos e protocolos para estimular o folículo também, né? Então, aí, nesse caso, como eu falei no programa anterior, eu aconselho uma avaliação capilar ou com terapeuta capilar ou com médico tricologista. E aí, a partir daí, você também tomar vitaminas, até porque quando o branco é resultado da idade mesmo, ok, mas quando ele é resultado de estresse oxidativo, às vezes com as vitaminas certas você consegue retomar um pouquinho. do pigmento.
Olha, podemos fazer um programa só sobre cabelo canice. Branco.
Exatamente, vamos sim.
Porque isso aí é interessante, porque eu, por exemplo, eu tenho muitos cabelos brancos, né? Então eu acho que talvez um pouco seja essa questão do estresse,
pode ser, será? Pode ser estilo de vida somado a um fator genético.
Olha só.
Né? Mas a gente consegue reverter parcialmente um pouquinho isso. Né? Tanto é que é muito incrível, porque com a terapia capilar, à medida em que nós vamos estimulando os folículos, como eles estão, basicamente, a melanina está na mesma área da queratina, quando você estimula os queratinócitos, você estimula os melanócitos também. Então, às vezes, os cabelos vêm mais escuros.
Olha
também,
só.
Você reverte parcialmente, né? Não totalmente.
Bacana.
E tem outra questão do grisalho, que é ele amarelar também, né? E aí tem os shampoos e máscaras e tal, os produtos que tem aqueles pigmentos que vão neutralizar essa característica amarelada, assim, que vai dar um aspecto de encardido mesmo.
São os produtos mais roxinhos?
Exatamente.
Que fala matizar?
Exatamente, que dão aquela matizada e reavivam o tom prateado.
E aqueles brancos que, às vezes, dependendo da luz, parece meio roxeado?
Ah, o da minha avó era assim.
Eu ia falar.
Ela usava, eu me esqueci agora qual era o produto que ela utilizava, mas ela usava um... E ela tinha um cabelo lilás, era lindo, maravilhoso, mas é, tem gente que estranha, né? Fica meio estranho. Então, você tem que ir dosando daí isso, sabe? Pra nem sobrecarregar demais desses pigmentos e também não amarelar. Você vai usando, eventualmente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí, vai vendo qual é a frequência ideal para você, tentativa e erro. E aí, também entra aquela questão da coloração pessoal. Porque há cartelas que vão ficar mais favorecidas com o mais perolado. Você pode dar uma leve tonalizada, sem sair muito do seu grisalho, mas do seu branco, né? No caso, mas dar uma leve esquentada, como é o caso da minha cartela, que eu já falei que é primavera brilhante, ela é uma neutra quente, né? Então, ela vai ficar mais favorecida com um levemente mais dourado, tá? Ou mais perolado. E há outras, como, por exemplo, as cartelas inverno, que eu suspeito que você e a Rebeca, por exemplo, sejam, tá? Suspeito, porque pra ter uma...
Tem que fazer,
bater,
né?
O martelo, a gente tem que fazer o teste, tá? Mas aí fica extremamente bom de grisalho.
O tom mais frio.
Exatamente. O prata fica lindo, por exemplo, para uma primavera brilhante. Você tem a característica fria do grisalho e você tem a característica brilhante também daquele prata, daquela intensidade, né? E aí nós temos outras questões também que nos cercam na menopausa. Nós falamos já, vamos reservar uma vez, um dia, para falar da frontal fibrosante. São alopecias ou alopécias. Que acompanham a mulher...
A queda de cabelo.
Exatamente.
Nas entradas, né?
É, mais na parte frontal. Aqui frontal. Testa, né? Costeleta e muitas vezes sobrancelha. E às vezes até pelos do corpo e cílios também, tá? Já existem registros. Então, uma outra vez a gente vai falar disso com mais vagar. Porque é uma área que exige mais tempo pra gente elucidar, tá? Mas há cores e cortes que favorecem mais a mulher nessa fase. Então, trate seu cabelo para as alopécias, porque você, calva, fica com um aspecto mais envelhecido e cansado, não tenha dúvida. E aí, vamos entrar, digamos que você não tem essas alopécias, tá? Cores e cortes que mais vão favorecer. Na menopausa, nós temos também uma perda de contorno facial, de pescoço, de queixo, de mandíbula. Então, a gente perde a definição do rosto. Tá? E aí entram algumas coisas que você pode fazer para minimizar esse efeito, para camuflar esse efeito. Tá? Então, existe uma queda, né? O peso visual. Então, a área visual dominante deixa de ser, suponhamos, a superior ou dos olhos e passa a ser mais a inferior, das bochechas, aquela queda da bochechinha mesmo, né? Então, você... Usando cortes que sejam repicados, desfiados ao redor do rosto, compondo, e mechas também que sejam assim ao redor do rosto, contornando. Não aquele contorno marcado, mas nuances sutis vão trazer leveza para esse rosto e recobrar a atenção do interlocutor
Pra cima.
Exatamente. Vão dar
franjas,
mais...
Franjas, de repente, mais...
Exatamente. Laterais, franjas também. Né? Ou frontais mesmo, ou ao meio, tá? Que emoldurem esse rosto. E aí entra o visagismo. Muito importante nessa fase. porque vai neutralizar um pouco essa perda de identidade visual da gente. Uhum. Porque você era acostumada a ter o rosto com um formato, e os rostos envelhecem de forma diferente conforme o formato, sabe? Então, rostos, às vezes, que eram mais quadrados, tendem a ficar mais redondos. Então, isso acontece.
Muda mesmo, né?
Ah, muda.
E, às vezes, é bom a gente falar disso, porque, às vezes, as mulheres não percebem, não sabem, e daí se olham no espelho e não se reconhecem mais nessa fase da vida.
Exatamente.
E acham que não tem mais como voltar. Mas
não tem solução.
Não tem solução, né? Mas, assim, tem, como a gente está explicando aqui, dá para amenizar, né?
Dá para amenizar mesmo aquelas que não querem intervenções, como botox, como preenchimento, como... Né, os bioestimuladores de colágeno eu indico sempre, porque eles não vão alterar a sua fisionomia, né? Só vão trazer de volta um pouco a sua anterior, tá? Os bioestimuladores, sobretudo não o Sculptra, tipo lasers, assim, eu super a favor.
Aí, ó,
na verdade, sou a favor de tudo com parcimônia, tá? Eu acho que é tudo uma questão de... De
bom senso,
bom senso,
né?
Exatamente. Em relação à maquiagem, né? O que a gente vê? A maquiagem começa a borrar também em cima e embaixo. Por quê? A gente fica com mais profundidade na pálpebra móvel, que é essa que a gente pisca, né? E começa a grudar e borrar a maquiagem aqui na área do côncavo. Então, às vezes, o que é legal você fazer? Ou você usa uma mais monocromática... Tá? Ou você já fica, faz sempre um côncavo ali mais escurinho.
Já pula o móvel, assim, né?
Exatamente. Você já esfuma aquela área que naturalmente borraria. E a gente tem um borrar embaixo também, por causa das bolsas que vão se formando. Então, eu evitaria, para a pessoa que tem mais predisposição, usar, suponhamos, máscara de cílios embaixo. Ou usar um lápis embaixo sem selar. Então, se você vai usar o lápis embaixo em cima, esfume-o primeiro, e depois passa uma sombrinha selando, tá? Isso vai evitar que escorra tanto, sobretudo com o suor, né? Com os fogachos que a gente já falou que tem. Então, vai durar um pouco mais. Outra coisa, aí você pensa, bom, craquela a maquiagem, o que fazer, né? Então, hidratar bem essas áreas de contorno de rosto e a face toda, tá? Hidratar mais e maquiar menos, tá? Usar sempre pele mais fina e mais hidratada. E aí, o que, que eu indico? Se você precisar do pó para selar, porque vai cair ou borrar essa maquiagem, use o pó solto, bem fininho, e com um pincel bem gordo. Quanto mais gordo, mais difuso é o efeito. Menos impregnado vai ficar nas linhas de expressão, né?
Espanar bem.
Exatamente. Outra, cuidado, iluminadores. Tenta os iluminadores mais cremosos e não área, usa na área de bolsa, tá? Usa nas áreas mais altas da face.
Com, né?
Isso, com batidinhas bem sutis, tá? Ou você sela só algumas áreas do rosto e deixa essas áreas brilhando um pouquinho mais, tá? Também, isso também ajudaria.
É deixar mais natural. A pele madura muda muito mesmo, né? A gente
muda,
tem que ir com calma.
Muda a textura, muda o viço, né? Ela perde um pouco o viço, às vezes ela fica mais porosa também. E para isso os lasers são ótimos também. Alguma dúvida mais? O que você acha mais que acontece?
Eu
que você gostaria
que é isso.
De saber?
A gente fica sempre analisando essa queda, né? Então, parece que tudo cai, como você estava explicando, né? A
Sim.
sobrancelha, daí os olhos, aí você explicou da pálpebra, né? Então, essas dicas aí para driblar essa questão da pálpebra. As olheiras, né? Que acabam ficando mais fundas. Então, tudo a gente pode fazer para amenizar e subir esse olhar.
E né? O olho gatinho, se você gostar, tem que ser de outra forma. Você tem que vir esfumar esse traço e depois esfumar com sombra de novo o delineador, senão fica aquele caído para baixo. Caído para baixo é ótimo, né? É pleonasmo. Mas assim, cabelos mais próximos do seu natural, então nem tanto, tirando o grisalho que a gente já falou, nem tão loiro, nem tão preto. Trocar, por exemplo, o lápis preto pelo marrom, pelo berinjela. Então isso também... Tira um pouco aquele peso, a profundidade excessiva do olhar.
O que eu ia te perguntar também em relação à sobrancelha.
Muito bom.
Tingir a sobrancelha. Tem que ser uma tinta específica?
Sim, com certeza. Eu só uso o Refectocil. É uma tinta própria para cílios e sobrancelha. Por quê, gente? A gente já tem uma perda natural de densidade de sobrancelha. Ela começa a ter mais falhas, ter menos saúde nos fios. E aí tem vários artifícios. É, você pode, desde usar produtos, nós temos um maravilhoso no salão que sai igual a água, que é um gelzinho com dois tipos de fator de crescimento e vitaminas. Então, você pode usar para fortalecer e melhorar a saúde desses fios, tá? Dos cílios da sobrancelha. E outra coisa que eu acho que nós temos também, que eu acho excepcional, que é a reconstrução de sobrancelha. Isso é feito dentro dos protocolos de terapia capilar. Eu mesma eu uso argiloterapia, blend de óleos vegetais essenciais, laser, LED e microagulhamento com fatores de crescimento ou exossomos também. Legal. Então, você estimula, você acorda aquele folículo que está dormente.
Que legal. E aí, volta essa vida na sobrancelha.
Isso. E por fim, colore ela da forma adequada. Nunca com tinta de cabelo, tá,
olha
gente?
Olha só. Ai, ai, ai. Que perigo. Muita gente deve aproveitar a tinta que faz a raiz e já passa na sobrancelha, né?
Exatamente. E assim, para finalizar, eu queria dizer, bom, essa semana morreu o Luiz Fernando Veríssimo, né? Grande Sim. escritor, cronista e tal. E o Luiz Fernando falou assim, eu vou morrer sem realizar o meu maior sonho de não morrer, né? Que seria o de viver para sempre. Então, gente, enquanto não acharam a cura para a morte e a ciência evolui, nós vamos chegar mais facilmente à menopausa. Uhum. Então, não se falava sobre os efeitos dela simplesmente porque as mulheres não chegavam até ela. É. Mas cada vez mais mulheres chegarão, com a graça de Deus.
Amém.
Então, a gente tendo toda essa gama, todos esses artifícios, por que não lançar a mão deles para viver com longevidade e com autoestima, né?
É isso aí. E pensar que a gente vai viver, de repente, aí metade da nossa vida pós-menopausa.
Nossa, sensacional essa colocação. Então, nós temos que viver bem, né? E assim, levando em conta que se você não fizer, não puder ou não quiser fazer reposição hormonal, esses sintomas que eu falei aqui, eles vão estar mais acentuados. Uhum. Então, aí, essas dicas aqui que eu dei vão valer mais ainda.
Pra gente se olhar com um pouco mais de zelo, né?
De zelo, com certeza, e de amor também. É. Sem tanta cobrança, né?
Uhum, tá certo. É isso aí, Mônica. É isso. Muito obrigada.
Obrigada. Até o próximo.
Até a próxima semana. Até mais.
Beijo grande.
Beijo. Gente.